Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 33º episódio, nós vamos abordar o tema tributação PIS e COFINS. Se você tem dúvidas sobre este tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já peço que você permaneça aqui comigo durante este episódio. Além de me fazer companhia, você vai compreender um pouco mais sobre este tema tão importante para todos nós contribuintes. E já fica a dica! Se você conhecer algum amigo que precisa saber mais sobre este tema, compartilha com ele este episódio. Falar sobre PIS e COFINS sempre gera dúvidas, mas o objetivo deste episódio que a gente vai abordar hoje é dirimir as dúvidas relacionadas à tributação. E quando eu for falar sobre tributação, a gente vai se citar a incidência cumulativa, a incidência não cumulativa, a tributação inerente a essas incidências e trazer uma outra situação que atualmente ficou muito conhecido por todos, que é a questão da monofasia do PIS e COFINS. Esses são os temas que nós vamos abordar neste episódio, então já pega papel e lápis, e se você está no trânsito ouvindo esta informação ou na academia, relaxa, que todas as informações que nós vamos prestar aqui para vocês vão ser de cunho bem prático e que você vai fixar na mente essas informações, isso eu te garanto. Mas antes de tudo, eu preciso esclarecer para ti que PIS e COFINS são contribuições. E essas contribuições, você consegue encontrá-las na Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 1970. Lá no artigo 1º, quando estava instituído o Programa de Integração Social destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. Já na Lei Complementar 70 de 91, lá no seu artigo 1º, ela trazia que, sem prejuízo da cobrança do PIS e do PASEP, ficava instituída a contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso 1 do artigo 195 da nossa Constituição, que era devida pelas pessoas jurídicas, inclusive a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, e a sua destinação era exclusivamente às despesas com atividades fins das áreas de saúde, previdência e assistência social. Apesar de possuírem a mesma base de cálculo, a destinação do valor recolhido a essas contribuições é diferente. Enquanto o PIS é destinado a promover a integração social do empregado, alguém entendeu seguro-desemprego? O COFINS, gente, é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, incluindo a Previdência Social, Assistência Social e até mesmo a Saúde Pública. Agora, quando esses tributos, essas contribuições, elas devem ser recolhidas? Para que você compreenda essa situação, eu preciso esclarecer que PIS e COFINS, eles devem ser recolhidos Só que para que você consiga recolhê-los, você precisa entender alguns conceitos. Por exemplo, fato gerador. O fato gerador dessas contribuições é o oferimento de receitas pelas pessoas jurídicas. E a base de cálculo dessas contribuições significa, gente, a totalidade das receitas, ou seja, o faturamento oferido pela pessoa jurídica. Quem são os contribuintes dessas contribuições? As pessoas jurídicas, com exceção aquelas de pequeno porte, que são submetidas ali ao regime do Simples Nacional. E se você é do Simples Nacional e ficou com dúvida porque você sabe que você paga o PIS e COFINS, acalma. O PIS e COFINS, que é pago lá no Simples Nacional, é um percentual e você já paga ele naquela única guia. Compreendeu? Ou seja, o PIS e COFINS ele deve ser recolhido sempre que uma empresa ele vai oferir receita durante o mês. E o pagamento ele deve ser feito até o dia 25 do mês subsequente ao fato gerador. Agora, a fórmula que calcula o PIS e COFINS, isso também gera muita dúvida, sabia? Então a gente vai fazer um cálculo correto. Como faz um cálculo correto, Ragélia, de PIS e COFINS? É necessário que você observe aí duas espécies de regime. Eu diria que até três. A gente tem o regime da cumulatividade e o regime da não cumulatividade. No PIS e COFINS, no PIS e COFINS. Então vamos à incidência cumulativa do PIS e COFINS. Gente, o nome mesmo já diz, é cumulativo. Então, nesse regime aqui, não existe apropriação de crédito em relação a custos, despesas, encargos aqui. A palavra insumo, nem use essa palavra aqui. Porque, como regra, elas estão enquadradas neste regime da incidência cumulativa, as organizações, aquelas empresas, que vão apurar o imposto de renda com base no lucro presumido ou até mesmo no lucro arbitrado. E as alíquotas são 0,65% para o PIS e 3% para o COFINS. Para calcular o PIS e COFINS com incidência cumulativa, basta que você multiplique o faturamento bruto pela alíquota. Então você vai ter um faturamento bruto, multiplica pela alíquota de 3,65%. Que equivale a 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Vamos fazer um cálculo básico, só para que você fixe essa informação? Digamos que a empresa ela tenha um faturamento bruto de R$20.000. Fazendo o seguinte cálculo, a gente precisa apurar o PIS e COFINS. Fazendo a apuração, a gente tem R$20.000 vezes 0,65%, que equivale a R$130. Então, você vai ter de recolher a título de PIS, R$130. De COFINS, a gente faz a mesma conta. R$20.000 vezes 3%, que equivale a R$600. Logo, você vai ter que pagar PIS, R$130, pagar COFINS, R$600. Simples, né? Agora, vamos para a incidência não cumulativa, aquele regime não cumulativo do PIS e COFINS. Nesse regime de incidência não cumulativa, ela acontece com a apropriação de créditos em relação a custos, as despesas, os encargos da empresa. E aqui, você vai precisar sempre estar em contato com seu advogado tributarista para verificar as mudanças de entendimento no quesito insumos, porque aqui você vai se apropriar de crédito. E as empresas que estão enquadradas nesse regime de incidência não cumulativa do PIS e COFINS são aquelas que apuram o imposto de renda com base aonde? No lucro real. Observadas, é claro, algumas exceções, tá? E as alíquotas são 1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS. Logo, para que você faça o cálculo dessas contribuições no regime não cumulativo, é preciso considerar não só o faturamento, mas também o valor das compras do período. Então, é uma fórmula, tá? Então, a gente vai ter o PIS e COFINS sobre as vendas menos o crédito sobre as compras. Então, vamos fazer um exemplo? Digamos que uma empresa ela teve um faturamento de 20 mil reais no mês. A mesma empresa dos 20 mil reais. Ela registrou 10 mil reais em compras naquele período. Logo, a gente tem 20 mil reais vezes 1,65%, que equivale a 330 reais. Isso é o PIS sobre a venda. Agora, a gente tem o crédito. Crédito de PIS sobre a compra. 10 mil reais vezes 1,65%. Logo, a gente tem um resultado de 165 reais. Mas qual é o valor que eu devo recolher? Mais uma conta. Lembra que a gente tem o PIS sobre a venda, então a gente tem PIS sobre venda, 330 reais, menos crédito de PIS sobre a compra, 165 reais. Logo, a gente tem um saldo a recolher de PIS no valor de 165 reais. É o mesmo entendimento para a COFINS. Vamos para a COFINS? COFINS sobre venda, 20 mil reais vezes 7,6%. A gente tem o resultado de 1.520 reais. Mas a gente também tem um crédito de COFINS sobre a compra, ou seja, 10 mil reais vezes 7,6%, que resulta em 760 reais. Mas para apurar o COFINS, a gente vai ter COFINS sobre venda, 1.520, menos o crédito de COFINS sobre a compra, 760 reais, que nos dá um saldo a pagar de 760 reais. Agora que você entendeu sobre os regimes do cumulativo e do não cumulativo, a gente vai para o regime monofásico. Entre tantas modalidades de tributação que são atribuídas aos contribuintes, a gente também tem o regime monofásico de PIS e COFINS. E ele foi criado, gente, com o objetivo de facilitar a fiscalização da Receita Federal em relação às etapas iniciais de circulação de mercadoria. Agora, para você entender, o regime monofásico de PIS e COFINS é uma modalidade de cálculo tributário que tem a base na aplicação de alíquotas que são majoradas e concentradas nas etapas de produção e importação. Em alguns casos, no atacadista, desobrigando as etapas posteriores de comercialização ali a obrigatoriedade do recolhimento de PIS e COFINS. Logo, existe só uma fase de tributação. Por isso, o nome monofásico, tá? Esse regime está baseado sempre, gente, na concentração de toda a tributação incidente no ciclo da produção. Ou seja, o contribuinte em questão, ele vai arcar com toda a carga tributária aplicada a um produto específico, não sendo repassado para os outros envolvidos nas etapas seguintes daquele processo, né, que vai resgatar o correspondente a todos os impostos daquele item. Então, esse processo ele vai concentrar a carga tributária sobre um determinado contribuinte. E esse determinado contribuinte vai ser o responsável por fazer a arrecadação. E isso vai facilitar o quê? Vai facilitar a arrecadação, vai facilitar a fiscalização, tá? Agora, onde está escrito isso, Rogério? Que eu nunca ouvi falar. Então já fica a dica aí. Pega papel e lápis, Lei 10.637 de 2002, no artigo 8º, e a Lei 10.833 de 2003, no artigo 10º. Agora, você precisa identificar quais são os produtos que são submetidos ao regime do monofásico de tributação do PIS e COFINS para poder realizar uma apuração correta. E já fico alerta. Tem muita empresa que paga tributo indevido. Por quê? Porque falta observância na questão dos regimes do PIS e COFINS. Aqui eu vou dar alguns exemplos do regime de alguns produtos que são submetidos ao regime monofásico de tributação e que muitas empresas pagam e não deviam pagar, porque o produto já foi tributado. É o caso da gasolina, é o caso do óleo diesel, é o caso do gás chamado GLP, é o gás do querosene de avião, o biodiesel, o álcool hidratado para fins de carburantes, os produtos farmacêuticos, artigos de perfumaria, higiene pessoal, as águas, cervejas, refrigerantes, preparos compostos, veículos, pneus, autopeças, isso tudo está relacionado a produtos que estão submetidos ao regime monofásico. E o que isso tem de em comum? Quais são as alíquotas do regime monofásico? Porque eu preciso saber. Até porque eu preciso orientar o cliente, até porque eu, enquanto contribuinte, eu preciso saber quais são as alíquotas. Quais são as alíquotas, Ragélia? Gente, para as alíquotas do regime monofásico, a gente vai precisar entender algumas situações. Algumas situações que eu mencionei para vocês há pouco, que são os produtos. Por exemplo, a indústria farmacêutica e de comércio, elas têm uma alíquota diferenciada em relação às autopeças, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem ali 2,20% para o PIS e 10,30% para o COFINS. Enquanto que, em relação as máquinas e veículos, a gente tem 2% para o PIS e 9,6% para o COFINS. Já os combustíveis, como fica a questão dos combustíveis? 5,08% para o PIS e 23,44% para o COFINS. Sempre que a gente tiver ali lidando com gasolina, exceto aquela gasolina de aviação. 4,21% para o PIS, 19,42% para o COFINS, quando a gente tiver diante de vendas de óleo diesel e seus concorrentes. 10,2% para PIS e 47,4% para COFINS, toda vez que ocorrer ali a venda de gás, que é o chamado GLP, e os derivados do petróleo e o gás natural. Agora, outra situação. Se todas essas alíquotas que eu já mencionei aqui para vocês, elas já foram tributadas na fabricação, o restante da cadeia não paga, porque já foi tributado. E se você está pagando, está na hora de você realizar a revisão fiscal para fazer o que a gente chama de recuperação tributária. Então já fica a dica, converse com seu advogado tributarista, porque pagar tributo de forma indevida ninguém merece, né, gente? Código de DARF vencimento. Sim, nós precisamos falar sobre eles. O prazo para o pagamento das contribuições do PIS e COFINS é sempre o dia 25 do mês subsequente à ocorrência do fato gerador. Isso aqui a gente já mencionou, mas fica aqui novamente o nosso alerta. Agora, com exceção das entidades financeiras e aquelas equiparadas, essas devem recolher até o dia 20. Agora, a gente tem sim códigos de DARF diferentes. Por quê? Lembre-se, a gente tem diversas situações envolvendo PIS e COFINS. A gente tem três regimes. A gente tem o regime cumulativo, nós temos o regime não cumulativo, nós temos o regime monofase, nós temos o regime diversos, né? Tem Zona Franca de Manaus e substituição tributária? Tem. Como esses códigos são muito específicos, eu já te faço o convite. Baixa lá o nosso material complementar que está disponibilizado no nosso blog e já faz a conferência. Já leva lá para o teu setor fiscal não deixar de fazer o recolhimento correto, porque até para fazer recolhimento dos tributos, você precisa fazer de forma correta. Isso é o que a gente chama de compliance tributário e governança tributária, tá? Agora, que você já está ciente de como funciona a tributação de PIS e COFINS, eu te espero no próximo episódio. Agora, não pode deixar de compartilhar esse episódio com aquele teu amigo, viu? E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários. Foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK do Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!